das notícias na ERTP, edição de António Feliciano.
O acesso a restaurantes e outros estabelecimentos similares só será possível com a apresentação de teste negativo à Covid-19 ou ainda de um autoteste feito à entrada dos referidos espaços. Estão em causa os dias 30 e 31 de dezembro e ainda 1 de janeiro. Esta realização de exame de despistagem não é imposta a clientes em esplanadas ou quem a pretenda aceder aos restaurantes apenas para o ato de pagamento de refeições na modalidade de take-away, assim como para os funcionários dos estabelecimentos e fornecedores. Segundo a Direção-Geral da Saúde, as medidas de prevenção devem estar fixadas na entrada dos espaços comerciais, dentre as quais o uso obrigatório de máscara sempre que não estejam a ingerir alimentos ou se movimentarem no espaço. Continua a dar que falar a polémica cobrança exigida pelas associações de pais do Conselho do Tomar, tendo por base o acompanhamento às refeições escolares, situação classificada como ilegal pelo Partido Social Democrata. Com efeito, sendo que estão em causa refeições em horário letivo, em particular no ensino pré-escolar, muitos são os pais encarregados de educação que já se manifestaram contra este pagamento. Desta feita, nota para a abordagem ao assunto por parte de Tiago Carrão, vereador do PSD, que deu conta de um caso que ocorreu com um aluno da escola Santo António, cujos pais recusaram pagar esse acompanhamento. Resultado, a criança tinha que se deslocar à escola Dom Nuno Alves Pereira, acompanhada por uma funcionária municipal, para se poder alimentar. Tiago Carrão quis saber qual o plano do município para que este tipo de situações não se repita.
Eu fui estudar um bocadinho o assunto e tentar perceber realmente o que é que se passa, porque fiquei incomodado com esta situação e qual é aquela redução quase a ter alguém para cortar a carne e isso tudo. Não pareceu de todo que fosse o mais correto. Ainda para mais quando o vereador Hugo disse que era uma situação que na oposição sempre o incomodou e que não concordava. Passados 8 anos, a situação está praticamente na mesma. E era um bocadinho sobre isso que eu queria perguntar concretamente, que era realmente qual é o plano. Ou seja, qual é o plano que está em marcha para chegar a uma conclusão, uma resolução do processo com esta situação das associações de pais e o acompanhamento das refeições escolares, até porque, pelo aquilo que eu percebi, e fui também ver um bocadinho de outros municípios, não encontrei semelhante ou pelo menos uma situação idêntica. A realidade é que muitos municípios vão além dos rácios propostos, porque realmente os rácios são insuficientes para colmatar aqueles que são as necessidades do tal acompanhamento para cortar a carne, mas tem que ser encontradas soluções e nós temos esta situação das associações de pais. Por exemplo, na escola Santo António, percebi-me que o valor que era cobrado aos pais andava na casa dos 20 e qualquer coisa euros e atualmente é 7,5 euros. Ou seja, essa diferença deve-se ao quê? O município faz uma comparticipação desse valor agora e se o faz, isso faz parte dessa estratégia para resolver o problema ou não e de que forma é que faz? Até porque me chegou à atenção de uma situação que entretanto ficou resolvida porque a criança passou para o 5º ano, mas que havia os pais que se consideravam no direito de não pagar esse valor, por considerarem que a refeição faz parte do período escolar, a criança acaba por ser acompanhada por uma funcionária à escola no Alves Pereira, desde a escola Santo António, para fazer a refeição e levavam-na de volta. A situação que entretanto ficou resolvida, dizia eu, porque a criança passou para o 5º ano, mas é uma situação que não queremos que se repita.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, confirmou essa cobrança, referindo que o valor já baixou dos cerca de 20 euros para os 7,5 devido a imposições da autarquia. O responsável pelo Pluro da Educação começou por explicar o papel das associações de pais neste particular.
Se retirarmos as associações de pais do processo, esse serviço extra, como eu referi, que dei esse exemplo, porque é óbvio, não é? Do cortar a carne, ou do obrigar a comer, ou do já comeste a sopa, ou até mesmo, às vezes, do simples transportar os tabuleiros, não seria feito como não é feito na generalidade dos municípios. Porque um ou dois funcionários nas escolas não conseguem prestar esse apoio a umas dezenas de alunos, faixas etárias diferentes, e algumas, nomeadamente pré-escolar, com grande necessidade de apoio. Das situações vamos anualmente verificando a possibilidade ou não de manter o serviço. Nomeadamente o Sr. Vereador Tiago Carrão referiu uma escola em particular onde ainda para o presente ano letivo estamos a considerar a possibilidade de naquele caso sermos nós a forçar terminar o serviço. É uma escola onde tem havido problemas, enfim, recorrentes. Apenas dizer que as histórias têm sempre muitas histórias dentro de si, não é? Antes, por exemplo, que havia um caso em que um pai era de uma associação de pais e num dia cobrava um determinado valor e no dia a seguir perdia umas eleições e passava a dizer que não queria pagar nada. Suponhamos. Portanto, às vezes há coisas assim. O que posso dizer é que, de facto, e aqui transversalmente, sem me focar em nenhuma escola, o valor que tem sido pedido aos pais por parte das associações de pais para suportar os custos com esse serviço acrescentado, tem vindo a diminuir por causa das regras que nós temos imposto, nomeadamente essa situação, essa sim específica que o vereador Tiago Carrão referiu, que era na casa dos 20 e tal euros e que agora está nos 7,5, tem a ver com as imposições que temos vindo a colocar, mas também com os apoios extra que temos vindo a colocar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os dados são da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Foram detectadas, no decurso das últimas 24 horas, 52 novas infecções Covid-19 na região, das quais 14 em Orém, 10 em Tomar, 6 em Abrantes e Torres Novas, 5 em Alcanena, 3 em Ferreira do Zez Animação, 2 no Entroncamento e Sardual e 1 em Vila Nova da Barquinha. Está em causa uma contabilidade global de 21.218 contágios, dos quais 2.012 ativos. Já tiveram alta 18.783 pessoas, a lamentar 423 mortes associadas a esta doença. Perante este recente boletim, da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como um concelho com o maior número de infecções ativas, no total de 541, seguindo-se Tomar com 442 e Torres Novas com 320. Os dados atualizados desde o início da pandemia, Orém, 5.131 infecções, 4.481 recuperações, 95 óbitos, 555 infecções ativas. Tomar, 3.961 casos, com 3.451 recuperados, 58 óbitos, 452 infecções ativas. Torres Novas, 3.502 casos, com 3.109 recuperações, 67 mortes, 326 infecções ativas. Abrantes, 2.468 infectados, 2.195 estão curados, 77 mortes, 196 infecções ativas. Entroncamento, 2.091 infecções, 1.878 recuperações, 26 mortes, 187 infecções ativas. Alcanena, 1.438 casos, 1.326 recuperações, 42 vítimas mortais, 70 infecções ativas. Ferreira do Zezer, 916 casos, 806 dos quais recuperados, 20 vítimas mortais, 90 infecções ativas. Mação, 576 infecções, 531 recuperações, 17 óbitos, 28 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 526 casos, 456 dos quais dados como curados, 12 mortes, 58 infecções ativas. Constância, 341 infecções, 300 das quais recuperadas, 4 mortes, 37 infecções ativas. E Sardual, com 278 casos, 250 recuperados, 5 óbitos, 23 infecções ativas.
Rádio Air, informação.
A Câmara de Tomar deliberou por unanimidade conceder um apoio financeiro extraordinário à organização da iniciativa Santa Cita Aldeia Natal, evento que decorreu naquela localidade da freguesia de Aceiceira, sendo que parte do programa, devido ao mau tempo, teve que ser cancelada. Na altura da votação, registro para as palavras de Anabela Freitas, presidente do município Nabantino, que não deixou de elogiar o mérito dos promotores e de valorizar eventos do género. No entanto, a autarca aproveitou para deixar alguns reparos, em particular em torno do planeamento, lamentando que só a um mês da iniciativa é que a organização pediu apoio à Câmara.
A primeira reunião que tivemos com eles foi em outubro, por exemplo. Também é bom que se faça e é a única coisa que pode ter, consideração que pode ter sobre o assunto. O evento não se organizou há um mês para cá, exatamente como o nosso, que não anunciámos. Tínhamos um processo eleitoral, o evento que está aqui em cima da mesa, não vai ter connosco a um mês dele ser realizado. Não fica bem. Pronto. Mas ainda assim, como é algo que parte da sociedade civil, e houve aqui, efetivamente, um conjunto de trabalho desenvolvido pelas pessoas, despesas desenvolvidas pelas pessoas, nós demos alguns apoios logísticos, nomeadamente as barraquinhas. Tinham-nos solicitado, que eu penso que depois desmarcaram, o empréstimo do autocarro do município para transportar crianças das escolas até Santa Cita e que nós também dissemos que sim. Quanto ao apoio financeiro, pronto, ele vem agora porque efetivamente só agora é que chegámos a um acordo com aquilo que era a verba solicitada, porque quem pede há sempre um meio caminho onde a gente se encontra entre quem pede e quem paga, não é? E, portanto, eles sabiam perfeitamente que tinha que ir à reunião de Câmara. É um apoio extraordinário, portanto, não estava previsto sequer no orçamento. Daí termos, antes de trazer a reunião de Câmara, saber se tínhamos ou não cabimento para o mesmo. Temos cabimento, está à vista cabimento, portanto, estamos confortáveis em poder aprovar este apoio. Sendo certo que, concordo com a senhora, todos os eventos são importantes, devem ser complementares e devem ser planeados de parte a parte. Ou seja, não é... Só porque aqui em Tomar, isto agora aqui é uma parte. As pessoas às vezes, eu às vezes até falo com os meus outros colegas para saber se isto passa nos outros concelhos. Mas aqui as pessoas sonham de noite em abrir, sei lá, uma secção de uma modalidade qualquer. E no dia seguinte estão a bater à Câmara a pedir instalações. Epá, não pode ser. As pessoas quando, também têm que planear um pouquinho mais. Mas pronto, caminho faz-se caminhar.
Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, mostrou-se confiante de que a Festa dos Tabuleiros será considerada como património cultural e material nacional, sendo que a decisão da Direção-Geral do Património Cultural poderá estar para breve. Registo, neste particular, para um pedido de esclarecimentos por parte de Tiago Carrão, vereador do PSD, que recordou a recente designação das festas de Campo Maior para Património Cultural e Material da Humanidade, classificação da Unesco. Filipa Fernandes referiu que, no caso do evento alentejano, o processo de candidatura se iniciou há mais anos.
Este PDM foi construído com cada associação individual para que pudéssemos ajudar e dar resposta àquilo que são os anseios e as necessidades de cada instituição. Portanto, isto fica bem frisado, que cada uma delas foi ouvida para que pudesse dar resposta às necessidades futuras de cada associação. Nessa situação, o PDM ainda não estava aprovado, obviamente, e a Segurança Social achou que o PIB não era o suficiente, ou, portanto, quem tinha candidaturas mais completas, provavelmente foi essa, não sei, não estou na Segurança Social, não posso pensar por ele, mas provavelmente foi essa a questão, quem tinha, e neste caso, Olalhas foi uma das candidaturas aprovadas. Também nós estamos completamente desgostosos e tristes com esta situação, não ter visto as candidaturas aprovadas, mas, efetivamente, não foi, obviamente, culpa da Câmara, porque, quer dizer, todos sabíamos que um PDM estava a decorrer. Se a Segurança Social decidiu aprovar umas que estavam mais avançadas que outras, é porque, se calhar, também o dinheiro não chegava, provavelmente, para tudo, e foi uma decisão que lhes competiu a eles.
Rádio Web, a primeira a informar.
Dois homens de 25 e 35 anos estão a ser acusados pela prática de um crime de roubo e de 5 de furto, 4 deles qualificados. No primeiro caso, está em causa uma ocorrência no Bom Barral, em maio último, onde a dupla, agora detida, arrancou, por método de esticão, um fio a imitar ouro que a vítima trazia ao pescoço. Já os crimes de furto indiciados foram cometidos no período compreendido entre 26 de agosto e 21 de dezembro últimos, nas localidades de Óbidos, Bom Barral e Caldas da Rainha. Os arguídos, mais uma vez em conjunto, dirigiram-se a vários veículos que se encontravam estacionados na via pública, partiram os respectivos vidros e deles retiraram os objetos e dinheiro que se encontravam no seu interior. Ao todo, apropriaram-se de valores e bens no montante global de mais de 7 mil euros. Os indivíduos em causa já haviam sido anteriormente condenados pela prática de crimes de furto e um deles também de roubo, em penas de prisão efetiva. O Tribunal determinou agora que os homens aguardassem os ulteriores termos do processo, sujeitos à medida de coação de prisão preventiva.
Rádio Air, informação.
Um homem de 54 anos está acusado da prática de violência doméstica e injúrias num quadro agravado. Os factos ocorreram no concelho de Pombal, sendo que o tribunal considerou fortemente indiciado que o arguído molestou física, verbal e psicologicamente a vítima, com quem é casado, na residência onde ambos coabitavam. Estão em causa crimes cometidos em outubro e no dia 25 de dezembro último. Numa das ocasiões, o indivíduo desferiu pontapés no corpo da mulher, na outra, proferiu ameaças de morte contra a mesma e desferiu pontapés na porta de uma das divisões da casa onde pensava que aquela se tinha refugiado para a tentar alcançar. Foi na sequência destes últimos factos que a PSP acorreu à residência do casal, onde o arguído, alcoolizado e exaltado, dirigiu ameaças de morte e palavras ofensivas aos agentes de autoridade, acabando por ser detido. O tribunal determinou que o homem aguardasse os ulteriores termos do processo, sujeito às medidas de coação obrigação de se sujeitar a tratamento médico direcionado, entre mais, à sua eventual dependência do consumo de álcool, ainda não contactar com a vítima e de não frequentar nem permanecer na residência da mesma. O Colégio Andrade Corvo, em Torres Novas, vai ser alvo de uma requalificação que possa transformar o edifício num espaço para utilização da Polícia de Segurança Pública, neste caso para a formação. Está em causa um investimento na ordem de 1 milhão de euros, verba suportada pela autarquia, sendo que a renda anual, na ordem dos 50 mil euros, ficará a cargo do Ministério da Administração Interna. Pedro Ferreira, presidente da autarquia torrejana, por ocasião da recente reunião do Executivo, fez um ponto de situação em torno deste processo, que irá ser agora avaliado pelo Tribunal de Contas.
Sobre a questão do Colégio Andrade Corvo, como sabem, o processo está a decorrer, já veio da parte da autoridade, portanto, do Ministério da Administração Interna, da Polícia de Segurança Pública, uma pequena adenda, uma pequena correção ao que foi deliberado. Portanto, estamos em condições, conforme ficou combinado também, de enviarmos para o Tribunal de Contas para ver se está tudo ok, se não está, o que é que o Tribunal de Contas diz sobre isso, para ficarmos todos tranquilos em relação ao processo em si. Também dizer que já foi adjudicada da pavimentação da Rua da Liberdade, em Riacho, está a decorrer a obra do Largo da Estação, como sobretudo os riachenses se aperceberão, e depois havia aquela componente, a rua que ao lado, que vai dar ao viaduto, e portanto é essa que foi adjudicada a semana passada e que vai iniciar-se certamente dentro de poucos dias.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.